O que acontece? O que vai acontecer? Quem fornece as respostas? Vamos à nossa rodada de perguntas. Redação Brasil.
Muito bem, Marcel Júnior, nós estamos recebendo aqui quem hoje ao vivo nos nossos estúdios.
Isso, ex-vereador e ex-secretário Arlindo Rebouças, acompanhado da nossa amiga e fiel escudeira, nossa amiga Ana. Um abraço, Ana, seja bem-vindo. Um abraço, vereador e ex-secretário Arlindo Rebouças, seja bem-vindo ao Redação Brasil.
Bom dia, Dete, bom dia, Marcel, Matheus, William. Mandar um abraço aqui para Ricardo Gordo, encontrei com ele ontem no supermercado. Né? Mandar um abraço, principalmente para os nossos ouvintes, né?
Muito bem.
Que é importante nesse momento, né? A finalidade nossa é os ouvintes, né? Esclarecer a sociedade, esclarecer a comunidade de conquista.
Tem dois aspectos importantes para tratar com o ex-vereador e ex-secretário. A saída dele, da secretaria, e a outra, a tomada dele, de forma abrupta, de forma forçada. Ele tinha as garantias. Eu, inclusive, entrevistei aqui, ao vivo, por telefone, o presidente João Galberto, presidente do PSDB na Bahia, e ele me prometia que, além do prestígio do ex-vereador Arlindo Rebouças, ex-secretário, junto ao PSDB, teria a garantia que seria candidato a deputado estadual com o apoio do partido a nível estadual. O que foi que aconteceu, vereador? O senhor recebeu uma rasteira aí, um jiu-jitsu?
João Galberto, não estou falando cidadão João Galberto, falando político João Galberto, né? É um cidadão que também, como outros, não sabe fazer política, né? É aquelas pessoas que vivem do fuxico, né? Da coisa rasteira, da coisa miúda, né? O que aconteceu foi isso. Nós fomos candidatos, primeiro fui lá, conversei com ele, pedi o apoio do partido, né? Saímos candidatos. Nós tivemos de conquista uma candidatura polarizada, você sabe disso.
Certo.
E que nos prejudicou muito. Aquela sede do povo fazer a mudança era grande. E aí que eu falo que quando você é precipitado nas coisas, você muitas vezes toma decisão errada.
Claro.
E o povo, com aquela sede, aquela vontade de mudar, não analisou corretamente os candidatos, a qualidade dos candidatos. E aí cometeu esse erro que está pagando o cara agora. E João Galberto, Não fã não sei de quê, né? É um cidadão que não se preocupa em conquistar as pessoas, se preocupa em comprar as pessoas, porque tem dinheiro demais sobrando, né? E a preocupação dele é ter dinheiro na campanha e gasta o que puder, para ele não faz falta nenhum.
Ele não faz muito dinheiro.
Né?
Mas, vereador, é o seguinte: hoje está sentindo que o partido está sendo prestigiado dentro do governo de Eze Guzmão. O senhor acha que houve aí a participação da retirada do senhor do partido? Houve a participação do prefeito municipal?
Olha só, a retirada minha da secretaria, por exemplo, não teve nada a ver com o partido.
Não, né?
Nada a ver com o partido. Porque há dois meses atrás, antes da exoneração, eu estive lá com ele. Ele me chamou e falou assim: olha, o partido aqui mudou a direção e está pedindo os cargos. Mas isso, ele falou para mim. Ele pode até não falar que não falou, porque vindo dele, qualquer coisa é válido. Foi para mim: olha, o partido pediu, mas você está fazendo um bom trabalho, você não vai sair. Inclusive, o PSDB na Bahia hoje é adversário nosso, porque votou contra Temer lá no Congresso. Falou para mim.
Certo.
Depois, dois meses depois, né? Aí aconteceu o inverso. Me chamou lá para isso. E aí eu gostaria de chamar lá. Por quê?
Essa conversa teve dois meses antes, dois meses depois, o senhor estava sendo demitido,
é
isso?
Foi. A eleição, a grande queixa dele é porque eu sei candidato a prefeito. Mas todo mundo conquista sabe que tinha um problema do Democrata com o PMDB.
Certo.
Que o PMDB não aceitava coligação com Democratas. E aí, a vereadora do Democratas, que é ingrata, ela ficaria fora da eleição, porque não teria coligação nenhuma. Né? O Democrata não tinha voto suficiente,
inclusive,
para eleger.
Com relação a isso, teve até uma confusão com o Lúcio Vieira Lima.
Foi.
Inclusive com o Jeane, presidente do partido, e com o Edvaldo Ferreira, que também é membro do partido na época, não é isso?
Então, eles não quiseram coligação. Em nenhum momento, o atual prefeito de Conquista nos procurou, eu, o Marcelo, para discutir a união da chapa. Nenhum momento. Nenhuma vez nos procurou. Aí nós fizemos, né, aquela coligação. Né? Eu, candidato a prefeito, Marcelo, candidato a vice, né? Fizemos um bom trabalho, graças a Deus, fez um trabalho coerente, mas, como eu lhe falei, que a ansiedade do povo é tão grande de mudar, que aí foram mudar Sim, mas mudar para melhor ou para pior? Né? Esse era o raciocínio, e nós mostramos nosso trabalho, que nós queríamos coisa decente, inclusive o próprio slogan era mudança de verdade, não era apenas uma mudança, né? Era mudança de verdade. Por quê? Eu alertei até a comunidade no programa eleitoral, né? Ele administrou o quê? Quando? Onde? Nada. E uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista, ele pode dar para qualquer um aventureiro, se mesmo que quer ser prefeito da cidade. Porque quando eu quero ser prefeito ou quer escolher alguma coisa, eu me preparo. Infelizmente, ele não se preparou. Ele pensou que ia resolver as coisas pelo microfone, como fazia na rádio ali, né? Porque a diferença do jornalista, do radialista para o prefeito, porque o radialista fala, vem na cabeça, ele fala. O prefeito tem que pensar várias vezes antes de falar. E ele até hoje não é prefeito, ele continua sendo radialista, né? Ele acha que é dono da cidade, que é proprietário da cidade, tá administrando a cidade naqueles antigos, dos coronéis antigo, né? Dos calça curta que tinha, que chamava antigamente.
Era.
Né? Então ele quer isso, ele não sabe administrar porque nunca administrou nada. Ele pra mim não é surpresa. Se alguém fala, se é surpresa, eu falo assim, não.
O senhor acha que essa confusão toda demonstra na mudança, da quantidade de mudança, portanto, no secretariado, por exemplo?
Olha, Zezete, eu vou falar do meu caso. No meu caso, eu analiso, e vários amigos analisam, é o seguinte, é um medo do serviço de Arlindo Rebouças.
Certo.
Ele me entregou uma secretaria que, se vocês olhassem lá, era uma sucata de carros.
Verdade.
Eu fiquei 5 meses com uma patrol, 2 caminhões, uma para carregadeira que nós consertamos e um carro pipa com 3.000 quilômetros de estrada para consertar.
Teve até uma confusão citada de que em bastidores, que ele determinou, o prefeito determinou que o senhor entregasse na mão de uma vereadora, no caso a vereadora
foi.
Lúcia Rocha, um trator. E o senhor bateu o pé firme, não posso, que eu só tenho um trator, foi isso?
Foi um patrol, né? Ah. Que a gente sabia que a patrol não tinha condições ainda, tinha que consertar a patrol, mandou entregar de qualquer, então entregamos. Chegou lá, deixou lá no pau-ferro 15 dias sem fazer nada, porque a gente sabia que estava errado. É. Então é aquela coisa de você não procurar saber das pessoas certas. As secretarias, começou o erro na secretaria, as secretarias foram montadas de maneira errada. Criou assim uma torre de Babel, né? As pessoas chegou assim, pessoas boas, lugar errado. E pessoas que não, até hoje, na prefeitura, tem gente que foi nomeada em fevereiro e até hoje não compareceu ainda para fazer, eu tô aqui, vou me apresentar.
Tem gente que foi nomeada em fevereiro. E nós estamos em outubro, ainda não compareceu, mas tá recebendo?
Tá recebendo e não compareceu até hoje. Até hoje. Né? Não compareceu até hoje na secretaria.
É uma denúncia
mas é apadrinhado do prefeito.
É uma denúncia grave.
É gravíssima.
É nomeado e recebe salário de fevereiro até outubro e não
compareceu. Quando ele me chamou na prefeitura, né? Tava Marcos Ferreira e ele falou, porque você foi irresponsável, você e Marcelo, você saiu candidato primeiro turno, eu podia ter ganho primeiro turno. Ele falou assim, e você ganhou no segundo turno porque eu te apoiei. Não foi o PSDB não, eu lhe apoiei, por isso você ganhou no segundo turno. Você foi irresponsável, aí o PSDB pediu os cargos, eu vou prestigiar o PSDB. Prestigiar por quê, será? Será que foi de graça esse prestígio?
O PSDB votou contra.
O que é que está por trás disso?
É isso que é a interrogação nossa.
Por exemplo, fala-se muito em que o secretário Esmeraldino Corrêa deverá ir para o PSDB e ser candidato pelo PSDB. Fala-se muito, comenta-se muito.
O senhor acha que há uma jogada nesse sentido?
Eu acho que é. Olha só, se você for lá, ele chegou em todas as rádios, reconheceu o nosso trabalho, porque realmente... Eu fiz um trabalho que todo lugar que ele chegava era digno de elogios. Nesse período, nós fizemos em torno de 600 quilômetros de estrada, recuperamos estrada de qualidade.
Conquistei mais, né? De 2.500 quilômetros.
Mais 3.000 quilômetros
de estrada. Mil, né?
Nós fizemos mais de 600 quilômetros de estradas, bem feita. A coordenadora que está aqui foi um exemplo no sistema de água. Nós temos quase 100 sistemas simplificados de água. Ela era elogiada por todo mundo, claro. Por todo mundo, né? Inclusive foi pedir para ela continuar. Ele falou que não, que ela era de minha confiança, que não podia continuar, não. Né? Esse, quer dizer, é um cidadão que é um prefeito, é um administrador. Não é dono, ele não manda na cidade. Eu tenho medo de fazer igual a Nero fez. Né?
A Botafogo.
Eu tenho medo. Sinceridade, eu tenho medo. Porque as atitudes dele, aquele negócio do transporte do ônibus de ali na Rua do Gancho,
sim.
Aquilo ali é coisa de gente que não pensa. É de cidade, nem cidade pequena, não faz isso mais hoje não. É de coisa de séculos atrás, de atraso. O que ele fez com o filho de Zé William, com Rafael, feito a prefeitura, aquilo ali é prepotência, né? É um absurdo. E qual é o meu medo? Olha só, ele montou um governo hoje, com raras exceções, pessoas obedientes ao prefeito. Faz o prefeito manda. Se mandar pro lado de um prédio, pula. Esse que é o perigo.
Kamikaze, eu diria que seria um kamikaze.
Você pode ser até um péssimo administrador, mas se fizer uma boa equipe, ela vai pra frente.
É verdade.
Mas se você é um ruim administrador e faz uma equipe ruim, a coisa não anda. Esse é meu medo, porque eu amo minha conquista. Eu adoro minha conquista. Quando eu briguei 20 anos para a mudança, eu queria uma mudança para melhor. E tem aquela confusão ainda. Porque eu rompi com o Guilherme. Não é verdade. Guilherme rompeu com ele. Por quê? Porque na época eu era oposição, você sabe disso. Claro. Eu fiquei 4 meses no governo de Guilherme, rompi. Eu acho que a gente tem um compromisso com a comunidade, não pode fugir desse compromisso. Ele me batia todos os dias na rádio, todos os dias, porque ele recebia, na época, R$37 mil por mês.
Boa grana.
O dia que Guilherme deixou de pagar, aí Guilherme já não prestou mais para ele. Desse diante começou a ser oposição. Então não foi ele que rompeu com o Guilherme, foi Guilherme que rompeu com ele. Né? Desse diante, ele começou a ser oposição ao Guilherme por causa disso.
Vereador Arlindo Rebouças, a gente poderia afirmar aqui que a partir do senhor, eu colocaria talvez aí Edvaldo Ferreira, José William Nunes, poderíamos ter aí uma terceira via?
Eu acho que a gente pode repensar a conquista, uma conquista que a gente quer, que o povo deseja, uma conquista melhor, uma conquista bem administrada. Não entregar uma conquista para alguém que quer ser, que é o título já apenas de prefeito. Onde nós temos, eu vou dar um exemplo aqui, qual o secretário mais prestigiado hoje no governo? Esmeraldino.
É
verdade?
É verdade.
O Esmeraldino, ele brigou com o pessoal da Rota, fez aquela confusão desnecessária com a Rota, ele brigou com os artesãos ali na praça, ele brigou com os locutores, né? Ele quer criar as caçolas, botar caçolas nos animais das carroças. Imagina. Ele quer criar agora a taxa do lixo, que quando eu fui vereador eu provei que é inconstitucional, que não pode fazer. Claro. Ele quer criar. Então, ele está acabando com estacionamentos na cidade e com isso acabando com o comércio. É o maior crime que está fazendo, porque você sabe que você estacionar.
Tudo isso seria Esmeraldo Corrêa.
Tudo dele. E é o prestigiado.
Você sabe, é o candidato prefeito.
É o candidato do prefeito. Inclusive, já falou, inclusive, em reuniões.
Certo.
Você sabe que você estacionar em ângulo é uma coisa. Em fila é diferente. Até para estacionar é difícil, né? Mas desnecessariamente. Quando ele foi candidato a prefeito, você lembra, na eleição, minha equipe vai ser técnica. Mas técnica de quê? Né? Estão aí adivinhando as coisas, fazendo besteira uma atrás da outra. Ontem eu dei entrada em alguns requerimentos lá pedindo informação, que eu vou mostrar que ele está equivocado. Quando ele ganhou a eleição, em novembro, eu fui na casa dele e falei com ele: olha, tem 3 coisas que ninguém dá jeito. 3. Primeiro é MURC, não tem saída. O pessoal dizia naquela época que ele devia 20 milhões, você deve mais de 30 milhões.
É, mais de 30.
Ultrapassou 50. Não tem jeito. Por que não tem jeito? Quando ela foi criada, Dete, a legislação era uma, beneficiava a EMURC. Hoje a legislação é outra. A EMURC não tem agilidade, não tem dinheiro, não tem capital de giro. Segundo, a Fundação de Saúde. Ele está jogando todo o dinheiro, a maioria do dinheiro, tudo na Fundação.
Por quê?
Porque ele acha que tem que recuperar aqui de qualquer jeito. Não tem jeito. Eu falo porque eu acompanhei, você sabe disso, que ela briga minha para não criar. Fui contra a criação da fundação.
Hoje, inclusive, não tem como acabar, porque a quantidade
não
passaria
do voltar pro município.
Eu sei, mas aí a quantidade de funcionários não passaria do teto?
Meu irmão, olha só. Aí tem muitas coisas que o Tribunal de Contas vai começar a computar para também o município, os empregados lá. Outra coisa é a Vitória. Não tem jeito. Não é porque a Vitória não quer. Falida. A Vitória deve mais de 100 milhões ao município.
Então, o senhor acha que a prefeitura deve romper com a Vitória?
Já devia ter rompido dia 1º de janeiro.
Janeiro.
Inclusive, eu fui convidado inicialmente para a Secretaria de Mobilidade Urbana.
Claro.
Mas ele sabia que a primeira coisa que eu ia fazer e pedir para fazer era o rompimento com a Vitória. E, estranhamente, Ele falou, não, eu vou desativar a secretaria e vou te dar, me oferecer os almates e oferecer mufas nas duas, e não tem jeito. Eu não vou entrar numa coisa que eu não tenho jeito. Não, aí me ofereceu a secretaria, olha, e eu vou te falar uma coisa. Eu fiz milagre, não. A nossa equipe fez milagre na secretaria, que eu nunca vi uma equipe boa daquela. Certo. Tanto a equipe de campo, como nós temos os melhores técnicos da secretaria.
Tem mesmo.
Agora está sendo impedido de trabalhar. Não tem condições de trabalhar. Então, isso eu agradeço todo dia a Deus por isso, porque é nossa equipe. E tem uma coisa, e nosso trabalho lá era discutido com todo funcionário. Nós reunimos e discutimos. Não tinha negócio de implantar nada forçadamente, não.
Muito bem, vereador, muito obrigado pela sua presença. Vamos voltar a conversar mais em função do nosso tempo. A gente tem muitas coisas aqui ainda. Dessa. Mas, vereador, muito obrigado pela sua presença, pela sua sinceridade. Como sempre, o senhor sempre foi. E a gente agradece a presença e o espaço sempre aberto para o senhor.
Eu que agradeço realmente e vou torcer para dar certo. Mas vou provar para a conquista que é o prefeito mais caro do Brasil. Porque ele já tem 5 consultorias.
5 consultorias.
Quer dizer, o dinheiro que ele está pagando para governar a cidade, que devia ser o prefeito, infelizmente, é triste para a conquista. Esse dinheiro vai fazer falta depois. Tem um problema sério com a torre. O contrato da torre foi praticamente mais do que dobrado, mais de 100% com a torre, que não investigar isso, não é verdade? É. E várias outras coisas. Eu acho que vai aparecer muita novidade ainda, coisas gravíssimas vão aparecer ainda.
Muito bem, falamos com o ex-vereador Arlindo Rebouças, ex-secretário, portanto, do interior aqui de Conquista. Muito obrigado pela presença, muito obrigado também a Ana, né, Marcel? Sempre aí firme e forte. Um abraço para vocês e tenham um bom dia.
Bom dia a todos.